Podcast Imunoterapia Tumoral, o vosso Journal Club Digital em Imunologia e Imunoterapia Tumoral, apresentado por Pedro Alves, 15ª edição de 3 de maio de 2008. Sejam bem-vindos a este novo podcast. Hoje vou-vos apresentar um artigo submetido por Nádia Guerra e colaboradores do laboratório de David Rowlett, na University of California, Berkeley, nos Estados Unidos. Este artigo chama-se NKG2D, ou NKG2D Deficient Mice Are Defective in Tumor Surveillance in Models of Spontaneous Malignancy e é publicado no jornal Immunity 2008. Nesta altura não tenho ainda os dados relativos ao volume, nem à página deste artigo, mas eu vou colocar esta informação no bloco do podcast. Portanto, o NKG2D é um receptor estimulador expresso pelas células NK e de vários subtipos de células T, incluindo células T CD4, CD8 ativadas, células T gama delta e células NKT. O NKG2D tem uma estrutura similar às moléculas de MHC classe 1 e reconhecem numerosos ligandos. Nos humanos, ou nos seres humanos, os ligandos conhecidos são MIC-A, MIC-B, ULBP1, ULBP2, ULBP3, ULBP4, RAET1G e RAET1L. E nos ratinhos, o RAE1-alfa, beta, gama, delta e zeta, HS60 e MULT1. Para além destes ligandos serem numerosos, são também bastante polimórficos, com um expoente máximo para os genes MIC, com mais de 70 alelos distintos conhecidos. NKG2D e os seus ligandos são hipoteticamente uma resposta evolutiva ao stress celular, incluindo a degradação do ADN e, sobretudo, a pressão causada pela coabitação com infecções intracelulares com vírus. Ao nível tumoral, os ligandos NKG2D são comuns à superfície de células tumorais e sabe-se que esta expressão permite a modulação dos níveis de NKG2D pelas células efetoras do sistema imunológico, tal como as células NK e células T. Estes ligandos são também encontrados no sangue de doentes com cancro. Outras evidências demonstram que as células cancerígenas, produzindo TGF-beta, induzem a subexpressão de NKG2D em linfócitos T. Os autores neste artigo propõem-se a avaliar o papel de NKG2D no desenvolvimento tumoral em modelos de crescimento espontâneo através da criação de um ratinho knockout para NKG2D. Portanto, neste trabalho, as células estaminais embrionárias provenientes do ratinho B6 foram geneticamente modificadas para eliminar especificamente o locus codificando para NKG2D. Por outras palavras, 6 exões do locus KLRK1 foram substituídos por uma cassete neomicina LOX-P. As células estaminais criadas foram depois selecionadas com a droga G418 para a obtenção de clones expressando a cassete neomicina. Posteriormente, a cassete neomicina foi retirada por cruzamento dos ratinhos knockout com ratinhos B6 CRE. A figura suplementar número 1 explica esquematicamente o processo e o Southern blot apresentado, os fragmentos genómicos obtidos após cada etapa. Para mais detalhes, refiram-se ao texto apresentado e às secções material e métodos. Foram assim obtidos por cruzamento de ratinhos knockout homozigóticos e heterozigóticos para o gene KLRK1. Os autores referem que não são encontradas diferenças entre ratinhos normais wild-type e knockout em termos de anatomia e patologia. Em termos de células NK, Os valores destas células, no baço, medula óssea, gânglios linfáticos, pulmão e fígado, são equivalentes entre os ratinhos wild-type e knockout. E a única diferença constatada é, como esperado, uma não expressão de NKG2D em células NK1.1 positivas, CD3 negativas, de baços de ratinhos knockout em comparação com ratinhos wild-type e heterozigóticos para o knockout, figura 1C. Os autores mostram que, entre os ratinhos wild-type e knockout, as subpopulações NK encontradas em ambos os tipos de animais são equivalentes em termos de marcadores de maturação, CD22, IL-2 e IL-5 receptor beta, NK1.1, CD11B, CD27 e CD43, e os receptores estimuladores em inibidores da medula óssea e baço. Notar que a marcação com anticorpos contra NKG2A, C e E não é significativamente afetada, demonstrando a especificidade do knockout contra NKG2D, sem afetar, portanto, os outros elementos da família NKG2. Como os autores demonstram na figura suplementar número 2, as quantidades equivalentes de células CD4, CD8 e B são presentes entre ratinhos NKG2D knockout e wild-type. Tendo sido caracterizado o fenótipo dos ratinhos knockout, os autores lançam-se na caracterização funcional, tendo em vista avaliar o impacto de NKG2D no controle da tumorigênese. Neste sentido, os autores avaliam vários modelos tumorais, quer naturais, modelo TRAMP, do cancro da próstata, e modelos induzidos pela mutação de oncogênios, neste caso leucemias tipo B, e outros modelos tumorais induzidos por carcinogénios, o 3-metilcolantreno, neste caso os tumores cutâneos. Os ratinhos TRAMP mimetizam os aspectos clínicos do cancro da próstata em humanos e que se desenvolvem induzindo hiperplasias da próstata por volta das 12 semanas de idade, adenocarcinomas por volta das 18 semanas e metástases por volta das 30 semanas. Os autores cruzam os ratinhos B6 NKG2D knockout com ratinhos B6 TRAMP. Os machos homozigóticos para o knockout e wild type foram comparados longitudinalmente com o tempo. Como todos os ratinhos TRAMP desenvolvem tumores na próstata, os autores comparam o nível de agressividade desenvolvida e a rapidez de aparecimento dos tumores entre os dois grupos de animais. Como mostrado na figura 2A, os ratinhos B6 TRAMP NKG2D knockout apresentam com maior frequência tumores mais massivos, maiores, e em idades mais jovens que os ratinhos B6 TRAMP wild type. E a massa dos tumores obtidos dos ratinhos B6 TRAMP NKG2D knockout é significativamente superior ao momento da autópsia. Como controle intrínseco, os ratinhos B6 NKG2D knockout não apresentam tumores de próstata. A análise histológica dos tumores obtidos nas duas linhas de ratinhos B6 TRAMP estudadas revelam que os tumores massivos no momento da autópsia apresentam tumores pouco diferenciados e, portanto, agressivos, como mostrado na figura suplementar número 4. Em tumores pequenos, de aparecimento mais tardio, os tumores pouco diferenciados são mais frequentes em ratinhos B6 TRAMP NKG2D knockout. Casos bem diferenciados têm frequências equivalentes entre os dois grupos. Estes dados são sumarizados na tabela número 1. Concluímos, portanto, que ratinhos NKG2D knockout são mais suscetíveis ao crescimento tumoral com o desenvolvimento de variantes neoplásicas mais agressivas, sugerindo que NKG2D está implicado nos mecanismos imunológicos que limitam o crescimento de formas agressivas do cancro da próstata em ratinhos B6 TRAMP. Na figura 3A e 3B, os autores mostram a expressão de ligandos NKG2D nas suspensões celulares dos tumores extraídos de autópsias de animais B6 TRAMP wild-type usando tetramos de NKG2D. Observamos que os ligandos de NKG2D são expressos a níveis variados em tumores pequenos e relativamente tardios, Pelo contrário, tumores de elevado peso, superior a 2,4 grama, não expressam ligandos de NKG2D. De maneira mais promenorizada, os autores avaliam a expressão transcripcional de RAE1, uma família de ligandos de NKG2D, no ratinho, entre tumores grandes e pequenos, entre as linhas de ratinhos B6 Trump Wild Type e NKG2D Knockout, na figura 3C. Observamos que os tumores grandes provenientes de B6 Trump NKG2D Knockout são os únicos a apresentarem a expressão de RAE1, facto que contrasta com a expressão do mesmo ligando em tumores pequenos do ratinho B6 Trump Wild Type. Estas observações são fortalecidas na figura 3D, onde a expressão dos ligandos RAE1 e MULT1 são analisadas com anticorpos à superfície das células provenientes de tumores massivos destes ratinhos B6 Trump Wild Type e B6 Trump NKG2D Knockout. Observamos que os ligandos são somente expressos em tumores massivos de B6 Trump NKG2D Knockout. Concluímos, portanto, que a expressão de ligandos é encontrada somente em tumores massivos de B6 Trump NKG2D Knockout, observação que é compatível com um fenómeno de edição tumoral pelo sistema imunológico, onde os tumores iniciais expressando ligandos de NKG2D são preferencialmente eliminados pelas células NK que expressam NKG2D de ratinhos B6 Trump Wild Type. Como nos ratinhos B6 Trump NKG2D Knockout as células NKG2D positivas do sistema imunológico não existem, os tumores gerados nestes ratinhos expressam os ligandos, na medida em que não existe eliminação imunológica. No entanto, fica em aberto por que razões os tumores mais recentes e mais pequenos expressam os ligandos NKG2D, independentemente da presença ou não do Knockout. Outro facto interessante referido pelos autores é a presença de metástase em ambos tipos de animais ser semelhante, sugerindo que a atividade imunológica envolvendo NKG2D ser majoritariamente dirigida contra os tumores primários. Para estudar o papel do receptor NKG2D no controle de tumores linfóides, os autores usam o ratinho transgénico EuMicroMicC, que expressa o oncogênio CMYC constitutivamente na linhagem das células B, resultando na formação de linfomas da linhagem B de vários géneros. Os ratinhos B6 NKG2D Knockout foram cruzados com ratinhos B EuMicroMicC, gerando-se assim variantes com e sem NKG2D com fundo genético EuMicroMicC. Os autores observam um aparecimento mais juvenil, aproximadamente 10 semanas antes, de linfomas em ratinhos contendo o Knockout NKG2D, tal como mostrado na figura 4A. Como esperado, ratinhos B6 NKG2D Knockout não apresentam linfomas detectáveis durante os mesmos períodos de observação. Quando a expressão de ligandos de NKG2D, RAE1 e EMULT1 foi avaliada nestes linfomas, não são notadas diferenças notórias entre os animais transgénicos EuMicroMicC com ou sem Knockout para NKG2D, como é mostrado na figura 4B. Os dados mostrados revelam que o escape do controle ao controle tumoral em linfomas de ratinhos Knockout para NKG2D não parece depender da presença de ligandos de NKG2D nas células tumorais. Finalmente, o fenótipo Knockout para NKG2D foi testado em modelos de indução tumoral com carcinogénios. Neste caso, o vulgarmente usado 3-metilcolantreno. Mesmo usando duas concentrações distintas de 3-MCA ou 3-metilcolantreno, neste caso 25 microgramas e 5 microgramas, injetadas subcutaneamente, não se visualizaram diferenças na rapidez de aparecimento de sarcomas cutâneos entre ratinhos B6 NKG2D Knockout e B6 Wild Type, tal como é mostrado na figura 5. Portanto, neste modelo, a ausência de NKG2D não implica uma alteração do fenótipo dos ratinhos tratados com 3-metilcolantreno. Os fenótipos observados no Knockout de KLRK1 pode ser o resultado de um efeito direto no desenvolvimento das células NK, numa subpopulação de células NK ou de um efeito na função das células NK. Os autores avaliam as funções das células NK provenientes do knockout em vários sistemas experimentais. Como se pode observar na figura 6, as células NK KLRK1 knockout, ao contrário das wild-type, são incapazes de reconhecer células RMA expressando o ligando RAE1Z e parcialmente capazes de reconhecer células tumorais expressando os ligandos de NKG2D. Os autores também observam que não existem diferenças entre células NK knockout ou wild-type para o reconhecimento das células RMAS, que são reconhecidas por uma via independente de NKG2D. Concluímos, portanto, que o knockout de NKG2D não afeta a função lítica das células NK, com exceção do reconhecimento das células-alvo que não expressam o ligando NKG2D. Por outro lado, os resultados de estimulação de receptores estimuladores de células NK mostram que não existem diferenças na sua capacidade de produzir citoquinas, quer na presença ou na ausência do knockout, para o gene KLRK1, como é mostrado na figura 6E. Para terminar, os autores mostram experiências que demonstram o reconhecimento do próprio imunológico, em que, caso as células-alvo não expressam moléculas MHC reconhecidas pelas células NK, as mesmas desencadeiam a destruição das células-alvo. A experiência é também chamada Missing Self. Na figura 6F, os autores injetam células de medula óssea provenientes de ratinhos knockout para beta-2 microglobulina, em ratinhos NKG2D knockout. Os ratinhos beta-2 microglobulina knockout não apresentam moléculas de MHC que dependem da presença da cadeia leve, ou por outras palavras, de beta-2 microglobulina. Pelo que devemos esperar que ratinhos wild-type que recebam estas células de medula óssea as rejeitem. Tal acontece e é mostrado na figura 6F. A medula óssea transferida é também rejeitada nos ratinhos NKG2D knockout. O mesmo já não se passa quando os ratinhos NKG2D knockout são desprovidos das células NK. Facto que demonstra que as células NKG2D knockout são funcionais na rejeição e que a rejeição do grafo não depende de NKG2D. Pelo que concluímos que o knockout de NKG2D não afeta a atividade das células NK em vivo. Em conclusão, os autores demonstram que NKG2D joga um papel relevante no controle tumoral de carcinomas da próstata e no desenvolvimento de linfomas de células B. Em contraste, em tumores induzidos de forma artificial pela aplicação de agentes carcinogénicos, neste caso o 3-metilcolantreno, o seu desenvolvimento é independente da presença ou ausência do receptor NKG2D. Como é demonstrado na parte final do artigo, a função das células NK, que expressam constitutivamente NKG2D, não é afetada pela ausência do mesmo, o que favorece a ideia que as observações relativas aos efeitos do crescimento tumoral se devem exclusivamente aos processos dependentes da interação de NKG2D com os seus ligandos nas células tumorais. Um dos aspectos mais interessantes deste artigo são as experiências demonstradas ao nível da expressão dos ligandos de NKG2D, neste caso RAE1 e MULT1, pelas células do adenocarcinoma do cancro da próstata no ratinho TRAMP. E sobretudo que tumores em estádios avançados de desenvolvimento expressam os ligandos de NKG2D no ratinho knockout para este receptor, ao contrário dos tumores provenientes do ratinho wild-type, sugerindo assim um efeito direto de uma modulação e seleção preferencial de variantes tumorais com fraca expressão de ligandos de NKG2D, quer por ação direta sobre os ligandos via NKG2D ou por uma desregulação pelas células tumorais escapando ao controle imunológico, suportando, mais uma vez, os conceitos de immunological editing ou edição imunológica dos tumores. Outro facto interessante é que os três tipos de tumores avaliados têm comportamentos distintos face ao knockout de NKG2D, Os tumores de adenocarcinoma da próstata e linfomas B têm crescimento mais rápido. Já os tumores obtidos com 3-metilcolantreno não são afetados pela ausência de NKG2D. Por outro lado, observa-se modificações notórias na expressão de ligandos NKG2D, NKG2D somente para os tumores da próstata. Quais as razões para tais diferenças? Os autores propõem várias hipóteses, suportadas por vários trabalhos já publicados por outros autores, incluindo a desregulação dos ligandos de NKG2D, alteração do ambiente fisiológico intratumoral impedindo o acesso aos tumores de linfócitos T e NK, o rápido crescimento tumoral de variantes que escapam ao controle dependente de NKG2D e mesmo a uma seleção seletiva pelo sistema imunológico. Portanto, este trabalho dá evidência ao papel da NKG2D no controle do crescimento tumoral em modelos onde o papel das células efetoras que exprimem NKG2D é minorizado, maximizando o valor do receptor e dos ligandos na ação do sistema imunológico, uma vez que este receptor é expresso não somente pelas células NK, mas também por vários tipos de células T. Deste modo, outros trabalhos necessitam de ser realizados para melhor compreender os impactos seletivos dos componentes imunológicos expressando a NKG2D no controle tumoral deste tipo de modelos experimentais. E assim termina esta edição do podcast. Deixem os vossos comentários no blog deste podcast em pmsalves.podomatic.com ou enviem-me um correio eletrónico para alvespms, uma palavra única, @hotmail.com. Espero vos encontrar em breve, sem data marcada, pois atualmente estou a passar uma fase bastante carregada em termos de trabalho e que me impede de preparar novos artigos para serem apresentados em formato podcast. Portanto, sem grandes promessas, vemo-nos em breve, espero eu, e até lá tenham boas experiências.
That was track number 22 from the album Long Ride Home by John Williams from Magnatune.com.